Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 115. A governança não vai resolver.
História é conversa pra boi dormir, eterniza solidão, pior faz bem não.
Pois bem, a gente aposta nossas fichas na governança das nossas organizações, redes, arranjos, coalizões, etc. Será que lá, que supostamente sairão os coelhos da cartola, que vão trazer análises potentes, saídas lúcidas e reflexões importantes para guiar a organização, ou a rede, o que seja, rumo ao tal do Eldorado do Impacto, rumo ao tal alcance do que está posto na sua teoria de mudança? Será? Será que a gente não tem superestimado demais o potencial da governança no nosso setor? Convém lembrar que a gente continua vendo como membros dos conselhos, desses espaços de governança, um baita de um desequilíbrio, né? Entre quem está na base do setor, do nosso setor, da fantástica fábrica do impacto. Quem é que está na base? Predominantemente mulheres e pretas. Essa galera que está amassando o barro, que está lá na ponta segurando as broncas em tantos temas sociais e ambientais, não é mesmo? Pois bem, e quem que a gente olha ocupando os espaços de conselhos? Justamente os homens brancos da elite. Em geral, financiadores. Tem alguma coisa errada aqui, não é mesmo? Tem algum descompasso aqui que não está fechando essa conta. Pois bem, então, não fechando a conta, como que a gente vai seguir apostando as fichas nessas estruturas de governança, nos conselhos? Como a gente vai seguir acreditando que de lá dos conselhos sairão grandes jogadas de mestre da organização? Bom, eu trago aqui meus 20 centavos de reflexão sobre esse tema, tanto numa chave de experiências que eu já tive com conselhos, sendo membro de conselhos formais, sendo, digamos, conselheiro informal de organizações, e também as relações que eu já tive como equipe executiva, dialogando, interagindo com conselhos. Não vou citar nenhuma, mas já circulei bastante e continuo circulando por esse tema, né? Então é daí que é o meu lugar, que eu teço aqui as minhas reflexões sobre esse tema. Então é isso. Para quem está chegando, seja bem-vindo. Esse é o Impacto na Encruzilhada, um podcast independente que eu gravo desde 2019, tentando trazer sempre uma visão mais crítica sobre o campo de impacto social. Eu costumo dizer assim que tudo que não é tratado no ecossistema de impacto social, eu procuro trazer para cá. Essa é a minha linha editorial. Nem sempre fácil, né? Como vocês podem imaginar. Mas toda semana tem episódio novo. Geralmente dois, no mínimo um. Então é isso. Na raça, na cara, na coragem. Vamos lá então destrinchar esse tema da governança.
Pra que mexer isso aí? Não há partilha nem dor. Esmola. Nunca fui de me encostar.
Bom, para começo de conversa, qual afinal é a função de um conselho, né? Quando a gente pensa num conselho, na estrutura de governança de uma organização, olhando para o nosso setor, a gente escuta muito na prática do setor que tem pelo menos três papéis que são esperados para conselheiros de organização do nosso setor. Primeiro, trazer recursos para a organização, obviamente, né? Segundo, trazer conexões relevantes, estratégicas. Terceiro, trazer repertório técnico, temático sobre aquela agenda de atuação. Resumindo, dinheiro, contato, repertório. Obviamente tem mais coisa que cabe aí além desses três, essas três funções esperadas, né? Lembrando que eu estou partindo da realidade prática do setor e não estou bebendo aqui nem trazendo nenhuma referência acadêmica Sobre isso, tem muita coisa disponível, já já a gente menciona aqui. Mas é isso. Então, são essas três coisas, via de regra, que a gente escuta. Tem muito outras aí. Mas, enfim, para resumir, são essas três. Eu confesso que essa visão que traz essas três coisas me deixa um pouco incomodado, né? Por quê? Bom, primeiro, porque reforça a distorção de poder que já predomina no nosso setor. Afinal, quem tem grana para trazer para a organização? Né? Para quem tem contatos estrelados, né? Para abrir portas que gerem recursos para a organização? Obviamente, quem já está em lugar de privilégios, não é mesmo? E assim a gente dobra a aposta de que esses espaços estão constituídos por homens brancos da elite. Assim fica difícil de mudar, não é mesmo? Bom, um outro ponto que me incomoda é que esse olhar técnico do repertório não necessariamente passa por pessoas acadêmicas, especialistas, nada contra. Mas a gente acaba reforçando uma ideia de repertório técnico, de saber, que descola do saber prático, né? Do saber tradicional, ancestral, enfim. Que hoje está voltando esse tema com força. Que bom, não é mesmo? Então, de novo, quem é que tem saber acadêmico, formação qualificada, que não a galera da elite? E quem é que tem o saber ancestral, mais tradicional, mais prático do setor? De novo, a galera que está amassando o barro lá na base, que continua de fora desses espaços. Bom, e para fechar, a terceira crítica que eu faço é: onde é que entra, qual espaço para entrar nessa lógica de representação nos conselhos a galera que é beneficiário? Né? O beneficiário, eu também não gosto do termo, mas para ficar didático, o beneficiário da organização. Qual espaço estratégico é reservado para essa galera nas estruturas de governança? Eu sei que pode ter eventual conflito de interesse, mas nas outras cadeiras não tem, né? Só nessa que tem. Mas que mesmo esse conflito de interesse específico do beneficiário legislando em causa própria lá no conselho, é possível disso ser remediado de alguma forma, tem maneiras de se fazer. Então, acho que é um ponto, mais um ponto aí para a gente refletir, não é mesmo? Bom, e na prática, como é que a coisa acontece? A gente tende a depositar uma baita expectativa no papel dos conselhos. Qualquer que seja o nome aí que você quiser, conselho de administração, conselho de governança, conselho consultivo, conselho deliberativo, conselho fiscal, tem um monte, cada um com seu chapéu específico, né? Eu tô tratando de maneira genérica aqui, tá? Sem entrar, né, nas especificidades de cada um. Mas a gente tende a apostar nossas fichas de que dessa entidade chamada conselho vão sair só soluções, né? Só caminhos mágicos, estratégicos para guiar a organização rumo ao Eldorado do impacto, à sustentabilidade econômica, à escala e por aí vai. Será que a gente não está depositando ficha demais nesse lugar? Bom, ao menos a gente poderia questionar essa ideia, né, e refletir um pouco sobre ela. Então eu trago aqui 7 pontos para a gente refletir sobre esse tema, sobre o quanto a gente espera às vezes demais das estruturas de governança. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ver os 7 pontos. Primeiro ponto é: importa menos o assento oficial e mais o que você, conselheiro, conselheira, entrega para a organização. Bom, embora a prática de conselheiros de grife, vamos chamar assim, né, seja uma realidade, ser ou estar num conselho é mais se dedicar, é mais vestir a camisa para valer e menos só dizer que está lá, só aparecer na foto, não é mesmo? É sobre abrir espaço na agenda. É sobre oferecer o que você, membro do conselho, tem de melhor para apoiar a organização. Isso passa por você se dedicar. tempo, é o mínimo, né? Portanto, na minha visão, é menos sobre status, é menos sobre ter conselheiros de grife e mais sobre entrega. Embora na prática a gente veja um pouco diferente disso, não é mesmo? A gente ainda insiste numa lógica de trazer conselheiros de grife, né? Conselheiros que são influenciadores ou que têm uma rede da elite, que ele se conecte, blá blá blá. Tem muito disso, a gente vê bastante disso e a gente já vê as consequências disso. Então, primeiro ponto aqui é importa menos o selo daquele conselheiro, a marca, né, o peso, né, de grife que ele traz e mais o que de fato ele está entregando para a organização. Senão você tem um conselho ali de galácticos estrelado que não entrega porcaria nenhuma. Você só desfila mostrando, olha só que lindo o conselho que eu tenho. Na prática, a organização conta zero com o seu direcionamento estratégico. Funciona dessa forma? Enfim, fica no ar a pergunta. Segundo ponto aqui é que os conselhos têm menos importância do que pensamos. Sim, isso mesmo que você ouviu. Os conselhos têm menos importância do que pensamos. A gente tende a depositar as decisões importantes, estratégicas, né, em cima do conselho, mas, de uma maneira geral, as coisas da organização vão sendo decididas no seu dia a dia. E quando chegam ao conselho, muitas vezes elas já chegam com um certo direcionamento, ou com um certo viés, ou já meio engatilhada. Eu não estou criticando isso não, gente. Eu só estou constatando essa realidade. Porque a organização não dá para ficar esperando a cada 3 meses, a cada 6 meses, para acionar o conselho. E acionar por e-mail, por WhatsApp, em geral, não tem esse retorno tão ágil quanto a gente imagina. Então, no final, os conselheiros e conselheiras têm sim o seu papel, mas em geral a gente tende a depositar demais as expectativas neles, na capacidade de olhar, de falar coisas, de dar direcionamentos que, sinceramente, tenho minhas dúvidas, tá? Então eu partiria do princípio que se a gente fizesse um alinhamento de expectativas mais honesto entre a direção executiva da organização e a sua estrutura de governança, acho que seria mais realista. Essa é a minha reflexão aqui. Terceiro ponto é que há pouca interação entre conselheiros e conselheiras. No nosso mundo dos sonhos de impacto, a gente imagina assim que os membros de conselho praticamente formariam uma espécie de irmandade que se potencializaria entre si, que trocaria figurinhas e que seria emanaria uma energia assim indestrutível, não é mesmo? Bom, isso até pode ocorrer, né? Pode até ter trocas ali e conexões e bater santo entre membros de conselho, mas não é o praxe. O que a gente vê na realidade são relações em geral protocolares, algumas até frias entre membros ou certos membros. E enquanto que pode até haver sintonia entre alguns membros, né? Entre um ou outro, tal, mas no geral essa irmandade, como a gente imagina, não rola, não acontece, tá? Vamos trazer para o mundo real aqui. Sobretudo entre aqueles membros de conselho que a gente diria que são mais independentes, entre aspas, ou que seriam, entre aspas, do baixo clero, ou que não são tão de grife, né? Essa galera tende a ficar num lugar ainda mais isolado, mais desconectado dessa turma mais estrelada do conselho, né? Então, enfim, é um ponto aqui que a se observar e do qual a gente fala pouco aqui, não é mesmo? Então, tem diferentes conselhos de diferentes prateleiras no setor, né, em cada organização. Nem todos são de grife, nem todos são galácticos, embora ainda esse seja o perfil que se busque por aí. De novo, já falei, tem críticas a ele. Mas tem a galera mais de baixo clero, né, que está ali tentando pautar discussões mais, às vezes, relevantes. E é isso. Então, imaginar que vai emanar uma grande irmandade da composição do conselho, me desculpa, mas é um equívoco muito grande no nosso setor. Bom, ponto 4 é, nem sempre a cartilha funciona. A cartilha diz que o conselheiro tem a missão de trazer para a organização dinheiro, conexão e repertório. Nem sempre ele traz essas três coisas, ou uma dessas três coisas. E às vezes ele aporta outras coisas relevantes. Então essa cartilhinha, às vezes, ela não funciona muito bem na prática, não é mesmo? Então, e aí como é que a organização lida com isso? Né? Ela vai cortar, ela vai fazer um recall de conselheiros que não estão entregando o que se espera, e ela vai ficar renovando o conselho a cada não entrega? Fica meio estranho, não é mesmo? Então, assim, acho que aqui a gente precisa entender que essa cartilhinha aqui, ela precisa ser problematizada, né, refletida e até reconstituída, né, à luz do que cada organização pensa a respeito do espaço que é dado ao conselho, à governança. Acho que, para mim, essa é a mensagem-chave aqui, nesse ponto da cartilha nem sempre funciona. Difícil desapegar dela, difícil descolar desse pensamento que tem que trazer essas três coisas, esse é o papel e tal, 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 mas é possível encontrar outros caminhos de governanças mais efetivas, né? Mais integradas ao dia a dia da organização. Bom, o quinto ponto aqui é o conselheiro, a conselheira faz pouco a lição de casa. Afinal, o que se espera de um membro de conselho, digamos, o seu rito procedimental, né? Que ele minimamente esteja a par do que a organização faz, que ele se prepare para as reuniões, faça leituras prévias, que ele receba o material, obviamente, antes, que ele esteja disponível para as reuniões, que tenha agenda, né, gente? Afinal, nós estamos falando aí de, sei lá, 3, 4 reuniões por ano, às vezes até menos. E, eventualmente, receber alguma mensagem, né, interagir de uma forma mais pontual, pelo amor de Deus, né? Muito pouco, né? Então, assim, é o mínimo que se espera é que esse membro de conselho tenha o mínimo de disponibilidade, de tempo, na sua agenda cheia para se dedicar à organização. Infelizmente, não é o que a gente vê na prática, de uma maneira geral, né? O que a gente vê é as agendas estão indisponíveis, às vezes não dá para ir na reunião, né? Falta, não faz geralmente a lição de casa, de ler os materiais, de chegar minimamente preparado na reunião para discussões, e mesmo assim, como conselheiro, como conselheira, o que, que ele pensa que ele tem que fazer? Dá pitaco sempre. Mesmo não fazendo a lição de casa, não vai passar batido. Vai dar pitaco e às vezes vai chutar a bola lá na arquibancada, vai dar a bola fora mesmo, porque não está acompanhando, porque não está por dentro do que a organização vem fazendo. E na visão deles, eles estão aconselhando. É o papel deles, não é mesmo? Então, assim, acho que aqui tem um ponto também de atenção, que é, precisa fazer a lição de casa, gente. Não é mesmo? É o mínimo que se espera de um membro de conselho que, de fato, quer se dedicar, né, e entregar aquilo que a organização espera dele. Bom, o sexto ponto é, a lógica de escolha de conselheiros é questionável. Muitas vezes a própria direção da organização segue essa cartilha ao pensar a composição do conselho. E aí pensa, bom, vou convidar pessoas da elite, de organizações de grife, da primeira prateleira do nosso setor. Vamos falar em português, claro, os peixes grandes. Essa galera tem que estar. Essa galera, em geral, surpresa, né? São aqueles homens brancos da elite, com raras exceções. E a gente segue esse ciclo vicioso, né, que a gente já descreveu aqui antes. Então, a gente segue esse rol para pensar um pouco composição de conselho com algum ingrediente de diversidade regional, de gênero, né, étnico-racial, LGBTQIA+, etc. Que bom, isso está crescendo, mas ele acaba sendo um fator secundário. Né? O primeiro é quem tem a grana, quem tem os contatos chaves, quem é peixe grande, essa galera eu preciso trazer, e depois eu tento compor, né, gênero, diversidade, etc. Tá, mas quando se propõe outras maneiras de se fazer esse processo, parece haver assim, uma certa trava, né, invisível que impede a organização de seguir. Parece que não é possível, né? Não dá para fazer de outra forma. Gozado, né? Interessante isso, né? Bom, acho que a pergunta que tem que ser feita é, afinal, está se convidando para participar da governança da organização aquelas pessoas que, de fato, têm mais a acrescentar na agenda que aquela organização atua, nos territórios por onde ela atua, com os públicos com os quais ela atua, é a galera mais potente, que tem mais coisa a agregar? Ou a gente só está convidando aquela galera que entende alguma coisa desse tema, mas que tem grana, contato, né, e conexões para trazer para a roda? Acho que esse é o que está guiando na prática, né, esse segundo ponto, mas enfim. É isso. Tire suas próprias conclusões, caro leitor, caro ouvinte, cara ouvinte. E assim vamos.
Você, numa atitude responsável, me deixou suspenso no ar. Não é do meu feitio, mas vou entregar.
Bom, o sétimo ponto é dinâmica das reuniões, né, de conselho. Geralmente, muito expositiva e pouca discussão estratégica. Bom, em geral é isso, né? Reunião de conselho é momento de que a direção executiva da organização encontra para despejar um monte de informação, precisa prestar conta. Precisa reportar o que está fazendo. Lembrando, né, os conselheiros, no geral, não fazem a lição de casa, não acompanham o relatório anual, não fazem as leituras do que está acontecendo, portanto, eles vão chegar na reunião e esse momento vai ser justificado. Precisa ter um momento de entrega, de informativo para o conselho. E aí, o que que gera? Reuniões expositivas de chatas, cansativas, com excesso de informação, às vezes coisa até operacional. E aí, resultado, sobra pouco ou quase nenhum espaço para discussões mais estratégicas, que é o que se espera de um conselho, não é mesmo? Direcionamento estratégico, né? Lembrando. Então, o resultado disso a gente já sabe, né? Vai faltar tempo para concluir essas conversas, esses direcionamentos estratégicos, essas conversas de contexto. E aí vai ficar para uma próxima reunião daqui 3 meses, 4 meses. E até lá, o que que a direção executiva da organização faz? Com aquele direcionamento estratégico que não aconteceu, ou que aconteceu mais ou menos, meia bomba. E aí, o que que a direção executiva faz? Pois bem, ela vai ter que dar seus pulos, né? E muitas vezes não dá para esperar, precisa seguir, né? Então, assim, esse é um ponto-chave aqui que eu vejo acontecer, que é dinâmicas das reuniões. Dá para pensar em formatos diferentes desse? Sim, obviamente que dá. Mas por que que isso não é uma realidade? Bom, porque por vários fatores, né? Mas porque primeiro a direção executiva da organização em geral segue atolada por demandas operacionais e ela acaba não tendo muito tempo para pensar com mais antecedência essas reuniões, né? Desenhar melhor as reuniões, repensar, validar, testar, para aí sim chegar nas reuniões com menos tempo informativo e mais proposição de reflexão. E aí não é só levantar o espaço, abrir o espaço de discussão estratégica. Precisam ter as perguntas certas, né? Esse espaço precisa ser bem pensado para que de fato o conselho possa, né, trazer o seu direcionamento e isso fazer sentido para a organização. Então é isso. Esse é um ponto bem chave, que a dinâmica das reuniões em geral ele é tratado de uma maneira metodológica barra operacional e isso é um equívoco muito grande. Bom, então é isso, gente. Eu procurei aqui fazer algumas reflexões sobre o espaço que a governança ocupa, ou que poderia ocupar no nosso setor, na nossa fantástica fábrica do impacto. Lembrando que eu trouxe as reflexões a partir da minha vivência, mas lembrando, tem material, tem referências, né, materiais sólidos aí sobre o tema. Eu deixo alguns aqui no, na descrição do episódio. Então tem materiais aí já, publicações e guia sobre o tema, tá lá para quem quiser dar uma olhada. Então eu procurei trazer uma coisa mais empírica mesmo, né, sobre a minha vivência nesse tema. E aí a pergunta é, bom, os conselhos, né, as estruturas de conselho poderiam sim resolver a parada, poderiam contribuir muito mais para isso. Mas às vezes a maneira como todo o sistema opera nesse tema está conspirando para a gente seguir só fazendo de conta que que temos uma estrutura que funciona, infelizmente. Acho que a gente deveria mudar isso, repensar com mais consistência esse tema. É isso, né? Então, antes de fechar, eu deixo a minha dica de podcast de hoje. Deixo um podcast que chama Dissidentes, especificamente um episódio que se chama Quem Tem Medo das Trans. Baita discussão, incrível. Tangencia essa discussão de diversidade que a gente falou nas composições. E olha, me arrisco a dizer que raríssimo encontrar no nosso setor composição de conselho que tenham pessoas trans. É muito raro de encontrar, aliás, não conheço nenhuma, mas se tiver, certamente adoraria conhecer e saber mais. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.